voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, hoje estamos aqui com ele, nosso entrevistado do dia, Roberto Lacerda. Ele é enxadrista, cronista, tem um trabalho muito bonito ensinando xadrez para as pessoas. Além disso, ele é espírita também e voluntário, diversas obras sociais. Ele vai falar sobre isso aqui conosco. Bom dia, Roberto Lacerda. Bem-vindo à Mulher Brasileira.
É um prazer imenso. Prazer, a mulher é o ser mais importante dos dois universos, tanto do conhecido quanto do desconhecido.
Olha, ganhou o programa. Pronto. Mas, Roberto, me conta um pouquinho a sua história, como é que tudo começou. Antes de você falar do xadrez, me fala um pouquinho de você.
Então, eu tive uma vida relativamente comum, mas muito diversificada pelas experiências, né, porque passei. Eu viajei muito, meus pais se separaram quando eu era bem novinho, eu fui criado pelos meus avós. Mas meu pai era uma pessoa muito instruída, então nós sempre tivemos acesso à literatura em casa, meu pai falava sobre cinema e tudo mais, e eu fui aprendendo muito com ele. E o xadrez acabou entrando nesse rol, né, de aprendizado que eu sempre tive, né? E pelo xadrez eu me apaixonei com efeito. Logo após veio a literatura, que eu gostei muito de ler os clássicos, né, tanto nacionais quanto internacionais. E eu comecei a redigir, primeiro em prosa, depois em verso, e me tornei cronista.
Que legal, né?
E continuo escrevendo até hoje, e seguindo com o meu voluntariado de xadrez.
Pois é, foi na semana passada, né, acho que sim, que eu saí para o Paquetá, vou fazer umas compras e tal, e vi um museu aberto. O museu estava aberto, que é o Museu da Comunicação, não é?
Sim, exatamente.
Que tem lá em Paquetá.
Isso.
Já tem algum tempinho, né?
Sim, já estamos em atividade aproximadamente 2 anos com ele, o museu aberto, né? Ele é o Museu José Bonifácio.
Foi a casa do José Bonifácio?
Que foi
ficou
a casa, os últimos 7 anos da vida de José Bonifácio, ele viveu ali.
Pois é.
E aí o jornalista Fischel Davi, que já tem 90 anos de idade, adquiriu ali o terreno e fez e criou o museu com seus próprios recursos.
Museu eu sou da Comunicação.
Museu da Comunicação. E eu me tornei o monitor do acervo de xadrez.
Muito, né,
no museu. Temos uma sala lá com 46 conjuntos de xadrez.
Pois é, me surpreendeu muito essa passagem. Eu falei assim, vou passar ali. Aí eu vi o museu aberto. Não, peraí, vou dar uma passagem ali, porque é muito rápido. Estou em Paquetá, mas no final de semana, normalmente, eu quase não participo de alguns movimentos. E achei muito legal quando comecei a conversar com ele. Ele falou assim, eu também sou espírita, eu também não sei o quê. Tem a passagem do Chico Xavier. Eu falei, peraí, vamos conversar sobre isso aí. E essa é a questão do xadrez também. Ele falou, você se interessa por xadrez? Eu falei assim, eu não sei. Então, ele foi me contando coisas que ele ensina para as pessoas e tal. Eu já havia ouvido falar de você, tem uma pessoa em Paquetá, em vários lugares que ensina xadrez gratuitamente. Eu falei assim, não, preciso falar com ele. Então, é muito interessante que você faz um trabalho de voluntário, não só para o museu, mas também para outras comunidades, para diversas comunidades. E aí, o xadrez, tem gente que quer aprender, não sabe, tem gente que já aprendeu, mas ainda está meio que enferrujado, e tem gente que tem um desejo assim, como é que é isso? Já que se fala tanto no desenvolvimento do cérebro, da cognição e diversos outros benefícios que ele traz. Então, o xadrez entrou na sua vida quando pequeno e a partir daí, essa vontade de passar às pessoas esse conhecimento. Fala sobre isso.
Então, o xadrez despertou em mim tudo que está relacionado à disciplina, à atenção, né, e a observação, né? Ele é um jogo de tática e de estratégia, não é um jogo difícil. Inclusive, eu costumo exemplificar, né? Se você chegar em Pequim hoje e perguntar a um menino de 10 anos de idade se é difícil para ele falar mandarim, que é o idioma considerado mais difícil do mundo, ele vai falar que não, porque eu aprendi. Sim. Né? Se você perguntar a um astronauta se é difícil ele ir à órbita, ele vai dizer, não, não é, eu aprendi, é só você me dar os instrumentos que eu vou.
Exatamente.
O xadrez é a mesma coisa. O que existe ao redor do xadrez é aquela fleuma, né? Aquela lenda de que é um esporte, hoje ele é considerado esporte oficialmente, né?
Sim.
Ele é um esporte que exige muito mais atenção do que um grau de dificuldade. Na medida que você for se exercitando e prestando atenção, essa dificuldade acaba indo por terra. Uhum. Entendeu? E você observa que não é difícil.
Então, estratégia e atenção.
Estratégia e atenção. Exatamente. Apenas isso.
É a base.
No xadrez não vence o praticante mais inteligente. Vence o mais perspicaz. Como na maioria das coisas da vida. Né?
É.
Eu conheço gente que se formou em dois cursos superiores e acabou a vida debaixo de uma marquise. E conheço gente que nasceu na roça, abriu uma quitanda que dá metade desse estúdio e se tornou o dono do maior supermercado da cidade.
Sim.
Né? Então, quem presta mais atenção, quem enxerga melhor às vezes, dá-se melhor na sua vida.
Né? Pode-se dizer, então, que o xadrez é uma preparação para a vida.
Sim, pode também, em certo ponto, ser considerado. Porque ali exige uma disciplina, exige prestar atenção em diversos detalhes. Então, a sua mente começa a atuar de modo multifatorial, né? Ela começa a prestar atenção em muito mais coisas do que quando você atua em outros esportes, né?
Sim.
Por exemplo.
Você ensina crianças no Instituto do Morro para o Ringue, é isso?
Isso, Benfica. Do Morro para o Ringue e Benfica.
E a comunidade do Mangueira.
E para alunos da comunidade de Mangueira, Tuiuti.
Quando é que começou isso? O que fez com que você tivesse vontade assim, não, eu vou ensinar as crianças do lugar tal?
Então, eu...
O que despertou em você?
Então, eu sou de São Paulo, né?
E... Meu conterrâneo, meu.
Isso. E depois, quando eu me aposentei, eu escolhi Paquetá para residir, né?
Vou escolher.
E eu já trouxe de lá a ideia de ensinar xadrez. Aí apareceu a oportunidade de eu conhecer o Instituto do Morro para o Ringue, um colega meu de Paquetá em xadrez me levou lá. E aí ali eu comecei a desenvolver o ensino em maior escala, né? Já distribuí 122 tabuleiros de xadrez entre pessoas de Paquetá e as crianças do Instituto.
Que legal.
E as crianças estão adorando, eu também. E ensino.
Tem algum apoio que você tem assim para.
Não,
pra...
tudo à minha expensa. É. Eu compro os tabuleiros e levo as crianças para passear aos domingos, domingo sim, domingo não. Eu pego um grupo de 4 crianças, para não ser muita gente, né?
Sim.
De 4 crianças e estou levando a museus, a lugares do
que
Rio
legal.
De Janeiro. Vou levá-las para almoçar aí no futuro no Pão de Açúcar, no Corpo. né? No Morro da Urca, né, também, para almoçarmos lá. E assim eu vou levando a vida, né?
Você tem quanto tempo de Rio de Janeiro, então?
E 3 anos eu moro no Rio de Janeiro. Eu já estou mais carioca do que paulista. Minha filha Cecília Lacerda, quando eu ligo para ela, ela fala assim, Tatai, que ela me chama de Tatai, né, não de papai.
Tatai.
Tatai, você virou carioca, não virou? Aí eu digo a ela, por quê? Ela fala, por isso, por quê?
Por quê?
Só quem fala por quê é carioca.
Por quê? Então me fala então, quer dizer, na verdade, os benefícios então, mudou alguma coisa a partir do momento que você decidiu a ensinar xadrez para as pessoas? Mudou alguma coisa no Lacerda? No
sim,
cronista?
Sim, muda muita coisa no sentido de você se sentir realmente útil na sua vida, né? Você fazer uma coisa que você ama e que você está transmitindo aquele amor e aquela sinceridade para outras pessoas. A maioria delas recebe esse amor, essa sinceridade, essa vontade, respondendo da mesma forma. Então é como um professor, embora eu não seja professor, eu sou apenas um voluntário, um apaixonado pelo xadrez. Não sou o melhor tabuleiro, o melhor jogador de xadrez nem no meu próprio bairro, mas amo o xadrez e isso é muito gratificante para mim. Tem sido uma alegria imensa.
Nas comunidades, como é que você percebeu essa recepção do jogo? Na verdade, com certeza aconteceu bem. Mas você sentiu que há alguma mudança?
Então, existem mães que falam para mim que os seus filhos melhoraram bastante, sobretudo no aspecto de ter mais serenidade, porque no instituto eles praticam artes marciais, né? É boxe, capoeira e outras artes. E nós implantamos lá o xadrez justamente para dar aquele contrapeso, né? E o xadrez, de fato, coloca a criança ali no sentido dela saber que vai ter os momentos de divagação na vida dela, os momentos que ela tem que pensar, não no ato reflexo rápido como a arte marcial tem, Né? Então, no xadrez, ela vai precisar calcular melhor os seus atos. Esse é o maior objetivo do xadrez.
Quando você fala, então, por exemplo, do objetivo do xadrez e da questão da atenção, quanto tempo, não sei se assim, quanto tempo leva uma partida de xadrez?
Então, isso...
Não tem tempo? Porque uma vez que você demanda num raciocínio, numa lógica, numa estratégia...
Em tese, ele
é
não...
É só curiosidade minha mesmo,
sim,
mas...
Sim, verdade.
Interessante.
Em tese, o xadrez não tem tempo. Você pode sentar-se e jogar uma partida de 5 minutos, de 2 minutos ou de 8 horas. Depende da habilidade de cada jogador.
Uhum.
Entendeu? Então, ele não tem o tempo. O relógio foi instituído no xadrez justamente para evitarmos de começar uma partida hoje às 11 horas da manhã
e terminarmos
sexta-feira às 3 horas da madrugada.
Que isso.
Entendeu? Então, nós marcamos uma hora no relógio, no cronômetro.
Sei.
Eu lanço, passo meu tempo para você, você lança, passa o tempo para mim. Se você não der conta de dar o xeque-mate, né, de ganhar o jogo, em uma hora, o seu tempo cai primeiro que o meu e você perde a partida por tempo. Certo?
Agora, tem vencedores?
No sentido de...
No jogo do xadrez, por exemplo, tem vencedores?
Ah, sim.
Quem é o vencedor nessa
história? O vencedor é aquele que executa o xeque-mate, que é aprisionar
sim.
o rei.
Sim.
Né? O rei não é um jogo de... O xadrez não é um jogo de troca-troca de peças, compreende?
Sim.
O único objetivo do xadrez é você prender o rei adversário e vice-versa. Quando o rei pode escapar da prisão, chama-se apenas xeque. E quando não pode, chama-se xeque-mate, que é uma expressão que significa o rei está morto.
Maravilha.
A palavra xeque nada mais é que rei,
uhum.
em árabe.
Uhum.
Rei, emir, sheik.
Sheik, sheik.
Isso, quando você fala xeque, você está chamando a atenção do seu adversário. Estou atacando o seu rei e você tem que tirá-lo do raio de ataque das minhas peças.
Perfeito. Certo? Que mais outro ensinamento a gente pode ter a partir do momento que se interessa pelo jogo do xadrez? Que você nos diria?
Então, mais um aprendizado muito grande é a projeção do xadrez em países, por exemplo, europeus,
uhum.
que a projeção é muito maior do que aqui no Brasil, e que nós poderíamos ter uma atenção maior a essa matéria que faz tão bem às crianças, como existem escolas até hoje aqui no Rio de Janeiro que têm aulas de xadrez no seu
sim,
currículo,
sim.
né? Então, o xadrez também nos ensina a universalizar nosso pensamento. Né? Porque o xadrez ele tem regras bastante específicas e são rigorosamente seguidas no mundo inteiro.
Uhum.
Então ele não tem aquela variação, né,
de
invenção,
de
lugar para lugar. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, que é um jogo de ricos ou de intelectuais,
sim.
isso não é verdade. Porque qualquer pessoa que esteja nos seus reparos de intelectualidade medianos,
uhum.
aprende a jogar xadrez com facilidade.
Uhum.
Eu até costumo brincar e falar sério ao mesmo tempo. Se eu aprendi, você aprenderá. Qualquer pessoa aprenderá.
Aqui o Reinaldo da Silva Nascimento está aqui pelo Face. Bom dia, acordei ouvindo música, dormi ouvindo a Rádio Janeiro e agora entrevista xadrez.
Puxa vida, olha, Reinaldo, um abraço, viu?
Mais gente participando também, mandando beijo para você. Feliz quarta-feira para todos da Rádio Janeiro. Agora, você tem uma passagem que você estava me falando. Você atuou como voluntário na Sopa dos Pobres, é isso? Como é que foi essa experiência?
Sim.
Conta para gente.
Quando eu era moço, eu morava numa cidade que se chama Igarapava. Em Guarani, Igarapava quer dizer o Porto das Canoas.
Oh, que legal.
É ao lado do Rio Grande... Né, Igarapava, no Triângulo Mineiro, é a última cidade do estado de São Paulo. A próxima é Uberaba.
Nossa.
Eu tinha uma tia cantora maravilhosa chamada Vera Maria, que era amicíssima do Chico Xavier.
Olha que legal.
Eu até costumo também dizer que o Chico Xavier, na verdade, era amigo de todo mundo que aparecia, né? Se
sim.
fosse o presidente, se fosse
sim.
o gari.
Sim.
Ele era amigo de todo
tinha
mundo e era amigo da minha tia.
Uhum. Que legal.
E eu conheci, me apaixonei pelo projeto da Sopa dos Pobres, e eu me tornei cumim, né, da obra de Chico Xavier.
Olha que
cumim,
legal.
Para quem eventualmente não saiba, nada mais é que um auxiliar de cozinha.
Sim.
Né, eu pegava todos os vegetais para a sopa, tal, cortava em pedaços já pré-determinados,
uhum.
tomate e tudo, e dava para os cozinheiros botar para quebrar. E foi uma delícia, né, uma coisa muito linda. E aí tive a maravilhosa ocasião de privar da amizade do Chico Xavier, mais proximamente. Né?
Que legal.
O ser humano incrível, que uhum. com efeito ele foi... Não obstante qualquer opinião.
Ainda nos ensina, né?
Até hoje, porque estamos todos vivos na imortalidade.
Exatamente, né? Exatamente.
Isso,
muito bom, muito
isso foi
bom.
Dito pelo próprio Rabi Jesus Cristo.
Uhum, exatamente.
Né? Um dia tu serás como um anjo do Senhor. ou seja, imortal.
É verdade. É isso. Ah, Carmen Rocha, bom dia. O convidado Roberto Enxadrista.
Bom dia, Carmen. Você. Tudo bem, Carmen?
Agora, se uma pessoa, por exemplo, tiver interesse, alguém queira aprender xadrez, alguma, sei lá, uma escola, alguém que precise de alguém que oriente, você faria esse tipo de trabalho?
Olha, puxa vida, nós podemos agendar, sem dúvida, podemos marcar. Eu posso deixar o número do meu zap?
Pode, pode.
É 11...
Peraí, 11... Fala.
9-9-9-9-46-81-04.
Roberto. A nossa Lígia está dizendo o seguinte, tem um filme de meninos e meninas africanos que jogam xadrez, não sei nem qual é o nome do filme, mas ela está falando também que ela já viu esse filme.
Sim,
e é que
verdade.
É muito interessante. Ah, Rainha de Katwe. É o nome do filme, interessante. É,
existem algumas novas produções sobre xadrez agora, que estão fazendo muito sucesso no mundo inteiro. E o que demonstra também a universalidade do xadrez, repito, né? Que tanto uma criança japonesa quanto uma criança africana, que tem menos recursos, quaisquer delas, podem se tornar um dia campeãs de xadrez. O que demonstra que todos nós somos capazes quando queremos e quando temos oportunidade.
Exatamente. É, nós temos entrevistado também muitas pessoas, médicos, inclusive, que falam que as pessoas têm que, a partir de um certo tempo, desenvolver o cérebro de tal forma, fazer coisas diferentes. Sim. O que também seria indicado para quem não sabe, para ter uma outra atividade cerebral. Sim. Que também vai colaborar com a saúde e
para
cognição.
Ter,
uma
para
série
ter
de...
um ganho, né? Porque nossas circunvoluções cerebrais, elas precisam ser exercitadas, assim como o nosso físico precisa nos exercícios. Né? E o xadrez, você vai exercitar o seu raciocínio, sua tolerância, sua capacidade de observação.
Tá? Legal. Está aqui, ela mandou aqui, ó. É um filme da Disney, inclusive, Rainha do Katwe.
Então, no caso, a única observação que eu tenho a fazer é quando as pessoas fazem a tradução de filmes assim, nós enxadristas clássicos não falamos nunca rei e rainha, é sempre rei e dama. No xadrez, a dama, a rainha não é rainha, ela é dama.
Certo? Legal, interessante. Eu vou aprender isso, hein?
Com certeza. Se eu aprendi, você também aprenderá, certo?
Maravilha. Mais alguma coisa que você queira falar com a gente também sobre isso? Eu quero que você volte mais vezes ao programa, porque você tem muitas histórias boas para contar.
Eu tive bastante, muitas histórias. Inclusive, quando eu fui consultar uma psicóloga, ela que fez essa observação, falou assim, sua vida foi bastante variada, por isso que às vezes você precisa aprender a coordenar melhor essas experiências todas que ficaram na sua mente. E aí eu comecei a raciocinar e pensei que é verdade mesmo.
É verdade.
Entendeu? Até por falar nisso, qual a pergunta mesmo que você fez? Ah, sim. Eu quero agradecer muito a você, sobretudo, a essa rádio maravilhosa, a equipe toda que me atendeu tão bem aqui. E como eu disse a você antes de começarmos nossa prosa, eu me sinto um superstar como nunca me senti.
Ih, que legal, tá? Coisa boa.
E mulher, homenagear a mulher... Eu estou sempre pronto para homenagear a mulher, porque a mulher é a mãe da Terra, a mãe do universo e da Via Láctea, de tudo quanto nós conhecemos. Escrevi recentemente um texto em homenagem a uma mulher carioca, uma política carioca, e um dia, se você me convidar... Sim. Eu mostro esse texto a você.
Você vai voltar mais vezes, pode ter certeza disso.
Se Deus quiser, se
prazer enorme ter você aqui.
Eu que agradeço, gente. Obrigado a todos do estúdio.
E o telefone dele é 11-999-468104.
Exatamente. Obrigado a todos.
Ah, maravilha. Continua aí, não sai daí não. Fica aí. Rádio